tem esse trabalho também em várias frentes, sejam elas no setor privado ou também no serviço público, é isso, né?
Isso. O biólogo, ele cresceu muito em termos de oportunidades, né, dentro do seu processo de formação. Quando eu fiz biologia e me formei lá pela Universidade Federal, a ênfase maior, né, do curso era o professor de biologia. Era aquele profissional que dava aula para o ensino fundamental e médio. Mas nós tivemos algumas mudanças estruturais bastante importantes a partir de 2010, com uma resolução do nosso Conselho Federal, a resolução CFBio 227, e ela trouxe para o cenário de oportunidades de atuação profissional para o biólogo um conjunto de atribuições bem mais amplos, né? Possibilitando que esse profissional possa atuar nas áreas de meio ambiente, biotecnologia, saúde, processos e atividades produtivas, o que ampliou muito, né, as oportunidades e o mercado de trabalho para esse profissional, né? De certa forma, também é baseado em cima dessa nova demanda que o Conselho foi ganhando uma importância maior, exatamente para poder orientar, para poder fiscalizar o exercício da atividade profissional desse conjunto de profissionais com essas novas áreas de atribuição profissional.
Jackson, pensando, né, na capacidade, ou melhor dizendo, no mercado que tem para atuação, a gente nem sempre também entende qual a importância para a sociedade de que esse profissional esteja atuando na função adequada, né, na gestão pública, também como na área de consultoria, na gestão ambiental do setor privado, porque hoje ecologia é a palavra de ordem, né, todo mundo preocupado com esse assunto. Como os biólogos podem realmente ser efetivos e trazer benefícios nessas duas áreas em específico, pensando agora no gancho benefício para a população, para a sociedade, para o planeta?
Hoje a gente percebe, assim, que as demandas que a sociedade vem gerando, né? Vou pegar uma que é uma das em quem eu trabalho já há mais tempo, a questão dos resíduos sólidos, por exemplo, né? O lixo hoje produzido pela sociedade de consumo. O biólogo pode fazer muitas coisas nesse campo de atuação profissional. Ele pode organizar o planejamento, ele pode trabalhar como responsável técnico por uma central de triagem, ele pode trabalhar na transformação da matéria orgânica em adubo através da compostagem, né? Então, ele tem um conjunto de atribuições que se vincula ao seu currículo efetivamente realizado, né? Aquilo que ele foi se interessando, foi se especializando, foi se envolvendo ao longo do seu processo de formação, que repercute exatamente na área que ele escolheu, né, para atuar como um profissional dentro do campo da biologia. Então, a responsabilidade desse profissional cresceu muito. Tem biólogos trabalhando na área da saúde, por exemplo. Tem uma informação interessante, né, para trazer para vocês. Existe um procedimento, né, chamado perfusionismo, né, que é aquele procedimento onde o sangue do paciente é desviado para fora do corpo. O biólogo tem atribuições profissionais dentro dessa área de atuação no campo da saúde. Para dar uma ideia, né, para os ouvintes aí da Rádio São Francisco, da repercussão que isso ganha, né, no campo das atuações profissionais. O biólogo na gestão de ecossistemas, o biólogo trabalhando em unidades de conservação, né, o biólogo trabalhando dentro das universidades em pesquisa, o biólogo atuando no campo da gestão de recursos hídricos, no monitoramento da fauna e flora. Né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul um crescimento importante dos parques eólicos, né? Para dar um outro exemplo. O biólogo atua no monitoramento das espécies que circulam pelaquela região, das espécies que são migratórias, que podem ser impactadas, né, com aqueles aerogeradores, atingindo algumas espécies, os morcegos, por exemplo, que tem sofrido um pouco mais dessa intervenção. Então, todas essas ações que mobilizam o desenvolvimento de procedimentos, tecnologias e uso dos recursos naturais, tem dentro do campo de atuação do biólogo um profissional capacitado e habilitado para lidar com isso.
Claro. Jackson, eu sei que o Conselho está se ocupando nesse ano de 2020, ao longo dele deverá ser realmente mais intenso no sentido de fiscalização, tanto no Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina, que é a área de atuação, em várias frentes. Eu queria te perguntar quais são os desafios e as preocupações que motivaram essa intensificação das fiscalizações.
O nosso contexto hoje do Conselho de Biologia foi devolver, né, para esse Conselho de Profissionais uma função importante, que é participar de forma mais ativa dos debates atuais da sociedade, né? E vou resgatar um outro aspecto importante aqui, a questão climática, né, que vem sendo amplamente debatida nos meios de comunicação, né, e trazer o fato da semana passada, onde a fumaça da Austrália adentrou, né, na atmosfera mais alta do Rio Grande do Sul, demonstrando que as relações planetárias, elas não têm fronteiras, né? Eu brinco sempre com os meus alunos, às vezes, ah, eu vou jogar o lixo para o lado de fora, eu vou jogar o lixo lá fora. Aonde é lá fora, num planeta único como o nosso? Né? Onde é lá fora? Vou botar o lixo lá fora, né? Tu faz na tua casa, né? Não, vou botar o lixo para fora. Onde é o para fora? O para fora é para fora da tua casa, né? Mas para fora do planeta, como é que fica? Então, essas relações climáticas também têm, dentro do papel do biólogo e das suas atribuições profissionais, um campo bastante amplo, né, de intervenção, exatamente no sentido de que o conselho profissional precisa estar atento aos debates atuais da sociedade. E a nossa administração, que ganhou as eleições no ano passado, fomos empossados, né, temos dentro do nosso quadro de conselheiros profissionais que têm essa atuação muito ampla nos debates da sociedade, né? Nós temos professores, nós temos profissionais que atuam em prefeituras, lá dentro do balcão da prefeitura, onde o cidadão comum tem o seu local de atendimento para as suas demandas, né? Nós temos um procedimento que tu já deve ter ouvido falar, e certamente os ouvintes da Rádio São Francisco também, que é o do licenciamento ambiental, né? Onde o empreendedor submete ao órgão ambiental o seu projeto de loteamento, a sua atividade industrial, o seu negócio, né, para que sejam estabelecidos os condicionantes para que ele possa operar dentro da legislação vigente. Quem está lá atrás daquele balcão? Um biólogo, um engenheiro, um agrônomo, um outro profissional da área da química, um gestor. Então, esses profissionais prestam serviços de grande relevância para a sociedade. E o nosso conselho tem o papel de orientar esse profissional, de fiscalizar o exercício dessa atividade de forma que ela seja desenvolvida nos padrões legais compatíveis, atendendo os interesses da sociedade, protegendo o meio ambiente. Então, o conselho, ele tem dentro dessa nova administração um conjunto de profissionais que tem um rol de atividades bastante diversificados e que se conecta aos grandes debates que a sociedade vem fazendo na atualidade. Então, nós entendemos, né, que precisamos ampliar a atuação do nosso conselho de forma a possibilitar que esse biólogo que presta um serviço para a sociedade de grande relevância faça esse serviço observando as normativas vigentes, esteja em dia, né, com as suas anuidades junto ao conselho profissional. E a gente tem dito, né, que o bom biólogo é aquele que é registrado no seu conselho, porque ele tem o respaldo do seu conselho profissional para o exercício da sua atividade. E esse é um aspecto que nós estamos resgatando e agradecendo muito a vocês por nos dar essa abertura de poder dialogar com esse profissional que ouve o rádio, né? Assim como eu gosto de rádio, eu gosto de ouvir rádio, seja pela internet, seja pelo carro, né? Eu me informo através do uso desse instrumento de grande abrangência e de comunicação com a sociedade.
Claro. Jackson, sobre essa questão de cenário, né? Obviamente, os profissionais que estão na ativa, eles têm um registro ativos, de um registro profissional, e aqueles que deixaram de trabalhar nas funções, muitas vezes não desativam. Como é que está o cenário hoje de quantos profissionais dentro, né, do Conselho de Biologia que vocês têm a abrangência, estão atuando? Há realmente registros que precisam que sejam baixados para mostrar mais o panorama dessas funções em várias frentes? Como é que está o cenário disso tudo?
Deixa eu te dar um número importante, né, nesse sentido, assim, que é uma construção que também a gente vem fazendo, e essa conversa contigo e com teus ouvintes é de grande relevância e importância. No Rio Grande do Sul, nós temos cerca de 5.650 biólogos hoje registrados, né? E em Santa Catarina, que é o outro estado onde nós temos abrangência, tem em torno de 2.244 biólogos registrados. Então, veja, nesse universo, né, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Desses, 467 têm biólogos. E em Santa Catarina, nós temos 292 municípios com biólogos registrados. Então, isso dá uma abrangência, né, e uma noção do grande desafio que é integrar esse profissional. Cada biólogo desses registrados, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina, para o seu exercício legal da profissão, ele tem que estar em dia com o seu conselho, pagando a anuidade, né, regular. Agora nós estamos num período importante, onde o biólogo tem condições de obter um desconto de 25% da sua unidade até o dia 31 de janeiro. E esse profissional, quando ele atua lá na sua realidade, no campo de atuação profissional, ele emite um documento chamado ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica. Ali ele afirma e confirma o seu compromisso de ter realizado um serviço observando as normas vigentes, a legislação atual. Então, o exercício da atividade profissional implica exatamente, né, na observância desses elementos fundamentais. Estar registrado, e para nós, né, o rol de biólogos que atua no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é um foco permanente, né, de fiscalização, e hoje a nossa fiscalização está pela região aí de Caxias do Sul, fazendo esse trabalho de visita às prefeituras, às empresas, aos hospitais, às casas de saúde, onde os nossos profissionais prestam o seu serviço, serviços de grande relevância para a sociedade. Então é um número bastante grande de profissionais que nós temos. E aí aconteceu um processo, né, associado à economia do nosso país nos últimos anos, que um contingente bastante importante de biólogos pediu baixa no seu registro. E esse profissional nós queremos resgatá-lo, nós queremos trazê-lo de volta para o Conselho, porque ele é importante para a sociedade. E esse número é um número bastante importante. Nós temos em torno de 7 mil biólogos nos dois estados que pediram baixa, por uma série de fatores que também nos interessa saber, orientar esse profissional, auxiliar ele para que ele possa retornar para dentro do Conselho e prestar esse serviço de relevância para a sociedade.
Claro. Jackson, para fechar, nós acabamos de ter no estado do Rio Grande do Sul um novo Código Ambiental sancionado pelo governador Eduardo Leite. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre como isso impacta, né, as funções, todas essas que a gente já comentou, em especial com o profissional de biologia.
Não, perfeito. Esse é um tema bastante importante, né? Talvez a crítica mais fundamental de todas, né? E tendo presente o fato de que o Código de 2000, que eu tive a oportunidade de auxiliar na construção, ele precisava ser atualizado. Não há dúvidas a respeito disso, né? Com mais de 20 anos, ou com cerca de 20 anos, uma legislação precisa ser atualizada. Qual é que é o problema principal que nós apontamos, né, na forma de construir uma atualização e uma mudança de mais de 500 tópicos na legislação ambiental do Estado do Rio Grande do Sul? Não ter debatido com a sociedade, né, não ter discutido aspectos de relevância e de importância num momento onde a sociedade planetária entende que a variável ambiental ela é crucial para o sucesso, né, da nossa espécie enquanto representante desse planeta. E a capacidade humana, né, de construir coisas é formidável. Mas na hora de fazer o debate, a gente deixa para um plano praticamente inexistente. E o outro fator que a gente gostaria de destacar para os seus ouvintes é o fato de que muitas das mudanças que foram propostas e alteradas no Código de 2000, na Lei 11.520, é que elas se deram sem nenhum respaldo técnico. Não houve nenhum estudo que subsidiou a qualidade ambiental do Estado do Rio Grande do Sul. Nós não temos um panorama da realidade ambiental do Estado, seja ela por região, seja ela por um conjunto de elementos hoje associados à forma de planejamento do Estado, ou seja, pelos COREDs ou pelas bacias hidrográficas, as formas de organização e uso do espaço territorial precisavam ter sido analisadas dentro do componente técnico. Qual é a qualidade ambiental do Estado do Rio Grande do Sul? E aí vem uma outra crítica. Desde 2011, se tu consultares lá o site da FEPAM, não há mais informações sobre a qualidade dos recursos hídricos do Rio Grande do Sul. Veja, nós temos a natureza no nome do nosso Estado. Rio Grande do Sul. Qual é a qualidade dos rios gaúchos hoje? Não sabemos. Não sabemos porque desde 2011 não é mais importante informar a sociedade. A qualidade do ar do estado do Rio Grande do Sul. Temos meia dúzia de informações hoje geradas de forma muito precária, de estações de monitoramento da qualidade do ar. Qual é a qualidade do ar do estado do Rio Grande do Sul? Não sabemos. Então, essas mudanças que foram propostas, o foco de maior preocupação dos profissionais que atuam dentro dessa área é que mudanças radicais e importantes foram feitas sem qualidade técnica que pudesse subsidiar essa mudança ou essa informação. Um dos tópicos que tem ficado muito presente no debate agora é a questão do autolicenciamento declarado. Então, o empreendedor vai lá, entra no sistema, põe os dados, ganha uma licença de operação, começa a funcionar e Deus que nos ajude. Ele vai ser pego como? Ele vai ser pego com um setor de fiscalização que é incapaz de atender as demandas do Rio Grande do Sul como um todo. Então, as críticas, elas são relacionadas ao fato de que na hora da gente conversar sobre meio ambiente, todo mundo diz que é importante, que é fundamental, mas quando nós vamos para a execução de procedimentos, onde há uma série de interesses econômicos envolvidos, o meio ambiente fica para um plano lá de terceira ou quarta importância. Essa é a crítica que nós fazemos. Poderíamos ter feito tudo isso do mesmo jeito, mas com um debate permanente, constante, qualificado, técnico, com a sociedade gaúcha, que certamente é quem vai pagar a conta pelo afogadilho e pela forma atropelada como esse processo foi feito.
Presidente, muito obrigada pela reflexão, pela análise, aqui pelas informações. Um ótimo dia, tudo de bom.
Obrigado para vocês pela abertura e muito sucesso no trabalho de vocês aí de comunicação.
Igualmente, até a próxima. Tchau, tchau.